Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Art Tree. Hoje, vou resumir e analisar o livro, publicado originalmente em 2016. Ficar com o problema fazer parentes no quiloceno é um ensaio de teoria feminista multiespécie, ecologia e estudos de ciência e tecnologia, escrito por Donna Jay Haraway. Em vez de oferecer um programa de solução rápida para a crise ecológica, o livro propõe aprender a viver e morrer responsavelmente em um planeta já ferido. Haraway questiona o antropoceno como nome suficiente para a época atual, pois ele tende a colocar uma humanidade abstrata no centro da história, em seu lugar. Ela elabora o quitloceno, figura que enfatiza interdependências materiais, históricas e biológicas entre humanos, animais, plantas, micro-organismos, tecnologias e territórios. A obra combina reflexão conceitual, narrativa especulativa e diálogo com pesquisas científicas. Seu propósito é deslocar a pergunta sobre como salvar o mundo para questões mais exigentes com quem convivemos. De quais relações dependemos e que formas de parentesco podem sustentar futuros menos destrutivos. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, o quitloceno substitui a centralidade humana por rede de interdependência. O quitloceno é a principal alternativa conceitual de Haraway ao antropoceno. A autora não nega que atividades humanas tenham alterado profundamente os sistemas terrestres, mas considera insuficiente um termo que transforma a humanidade em agente homogêneo e central da crise. Esse enquadramento pode encobrir responsabilidades desiguais de economias coloniais, industriais e capitalistas, além de preservar a oposição entre humanidade ativa e natureza passiva. O que Luceno nomeia um tempo de enredamentos, nenhuma espécie existe isoladamente. E os modos de vida são produzidos por associações entre organismos, ambientes, técnicas e histórias. A palavra remete ao terrestre, ao subterrâneo e ao tentacular, não a uma época de domínio humano, nem a uma fantasia de pureza natural. Com isso, o livro propõe uma mudança de escala moral e analítica. A sobrevivência não pode ser pensada apenas como continuidade da espécie humana, mas como manutenção e recomposição de relações ecológicas diversas. O conceito também evita a promessa de uma saída limpa da catástrofe. Viver no quitloceno significa reconhecer danos concretos, dependências inevitáveis e conflitos entre formas de vida. A questão passa a ser como participar dessas redes sem reproduzir a lógica de extração, descarte e excepcionalismo humano. Em segundo lugar, simpoiese define a vida como fazer com, e não como autocriação. A noção de simpoiese, ou fazer com, sustenta a crítica de Haraway à imagem de organismos e sujeitos autônomos, em contraste com a autopoiese, termo associado a sistemas que produzem e mantêm a si mesmos. A simpoiese destaca que seres vivos se constituem em processos cooperativos, simbióticos e situados. Corpos dependem de micro-organismos, alimentos, infraestruturas, paisagens, ciclos químicos e cuidados de outros seres, portanto não são unidades fechadas. A autora usa essa ideia para ampliar o alcance político da ecologia. Se a vida é sempre coproduzida, decisões sobre agricultura, urbanização, saúde, reprodução, conservação e tecnologia afetam coletivos que excedem o humano. A simpoiese não equivale à harmonia espontânea. Relações de dependência também envolvem predação, doença, assimetria e morte. Seu valor está em impedir explicações simplistas nas quais um indivíduo soberano controla integralmente seus efeitos ou resolve sozinho problemas sistêmicos. Para Haraway, reconhecer a coprodução exige responder pelas conexões que tornam determinada vida possível e por aqueles que elas prejudicam. Essa perspectiva desloca a ética do gesto individual de pureza para práticas coletivas de manutenção, reparação e negociação. O argumento é especialmente relevante porque recusa tanto a autossuficiência humana quanto soluções tecnológicas apresentadas como independentes dos ecossistemas que mobilizam. Em terceiro lugar, fazer parentes amplia o cuidado para além do sangue da espécie e da família normativa. Fazer parentes é a formulação ética e política pela qual Haraway propõe criar vínculos de obrigação e cuidado que não dependem de descendência biológica, propriedade ou pertencimento a uma única espécie. O parentesco, nesse sentido, não descreve apenas laços familiares, designa práticas pelas quais seres diversos passam a compartilhar condições de existência e responsabilidades. A proposta dialoga com críticas feministas e queer, a família normativa e com perspectivas indígenas e ecológicas que não separam rigidamente comunidade humana e mundo vivo. Porém, o livro não trata animais, plantas ou ambientes como metáforas convenientes para relações humanas. Fazer parentes requer atenção às necessidades próprias, à vulnerabilidade e à agência limitada, mais real, dos seres envolvidos. Isso torna o conceito mais exigente do que uma defesa genérica de respeito à natureza. Uma relação multiespécie responsável precisa considerar alimentação, habitat e reprodução. Trabalho, doença e morte, sem fingir que toda convivência é igualitária ou livre de conflitos. Haraway também vincula parentesco à recusa do crescimento demográfico humano tratado como destino inevitável. A continuidade da vida não deve ser medida apenas por reprodução humana e expansão econômica, ao priorizar formas de cuidado compartilhado e de pertencimento não linear. A autora imagina comunidades do composto capazes de enfrentar a devastação, sem retornar a idealizações de família, natureza ou identidade. Em quarto lugar, o Significante SF une ciência, ficção e fabulação como modos de pensar relações reais. Haraway organiza boa parte de sua escrita por meio de SF. Uma sigla móvel que reúne figuras de cordas, fatos científicos, ficção científica, feminismo especulativo e fabulação especulativa. Essa composição não é um abandono da evidência em favor da imaginação. Ao contrário, serve para mostrar que fatos e histórias participam da maneira como se definem problemas, sujeitos e futuros possíveis. As figuras de cordas, por exemplo, sugerem padrões feitos em relação a cada movimento recebe, transforma e devolve um fio. A imagem é compatível com a tese de que conhecimento e vida são processos de resposta entre participantes, não observações neutras de um mundo externo. A ficção especulativa permite testar consequências de escolhas presentes sem reduzi-las a previsões técnicas ou cenários apocalípticos. Assim, o livro contesta duas tendências frequentes no discurso ambiental: o otimismo que espera salvação automática por inovação e o desespero que considera toda ação inútil. A fabulação cria meios para ensaiar responsabilidades ainda não reconhecidas, sobretudo em relações multiespécie. Sua função é pedagógica e crítica, pois desloca hábitos de percepção formados pelo humanismo dominante. Para leitores acostumados a separar ensaio acadêmico e narrativa, a forma do livro pode parecer densa. Mas essa mistura é deliberada. Haraway entende que crises ecológicas exigem também novas linguagens para perceber conexões que conceitos convencionais isolam. Por último, permanecer com o problema rejeita soluções redentoras e exige responsabilidade situada. Permanecer com o problema significa recusar a pressa de encontrar uma solução totalizante para a devastação planetária. Haraway critica tanto narrativas de progresso inevitável quanto fantasias de fuga. Inclusive a ideia de que outro planeta ou uma inovação salvadora resolverá danos produzidos na Terra. A expressão não recomenda passividade diante da crise. Ela propõe cultivar a capacidade de responder, chamada pela autora de responsabilidade, em circunstâncias concretas e junto a outros seres. Isso implica aceitar que não há posição exterior, inocente ou plenamente controladora a partir da qual alguém possa administrar a vida planetária. Toda intervenção carrega custos, heranças e efeitos imprevistos. A resposta adequada, portanto, é localizada, colaborativa e aberta à revisão, em vez de fundada em receitas universais. O livro insiste que viver e morrer juntos faz parte da realidade ecológica. Por isso, responsabilidade não significa eliminar toda a perda, mas reduzir violências evitáveis e sustentar condições para a diversidade continuar se recompondo. Essa postura tem implicações práticas para pesquisa, ativismo e políticas públicas. É preciso observar quem participa das decisões. Quais relações materiais são mantidas e quais vidas são descartadas em nome de eficiência? Haraway não oferece um manual de gestão ambiental. Sua contribuição está em tornar mais rigorosa a pergunta sobre como agir quando a reparação é necessária, mas nunca simples, completa ou garantida. Em conclusão, ficar com o problema interessa especialmente a leitores de ecologia política, feminismos, estudos animais, antropologia, filosofia da ciência e debates sobre crise climática. Também pode ser útil a artistas, educadores e pesquisadores que procuram vocabulários menos antropocêntricos para abordar interdependência, cuidado e responsabilidade. Não é uma introdução simples ao ambientalismo, a prosa de Haraway é conceitualmente concentrada, utiliza neologismos e alterna registros científicos, filosóficos e especulativos. Por isso, a leitura tende a render mais quando feita com disposição para desacelerar, confrontar termos incomuns e relacioná-los a situações materiais específicas. Seu benefício intelectual não está em entregar um plano imediato de ação, mas em desmontar pressupostos que limitam muitas respostas à crise, como a ideia de natureza separada, humanidade homogênea ou inovação redentora, em comparação com ensaios ambientais centrados em diagnóstico, culpa ou gestão de recursos. A obra se distingue por vincular ecologia a parentesco, imaginação narrativa e coprodução multiespécie. Ela não idealiza a convivência entre espécies nem promete conciliação total. Enfatiza conflitos, mortalidade e obrigações recíprocas. Essa combinação torna o livro singular no campo Haraway trata a catástrofe ecológica não apenas como problema técnico ou moral, mas como uma transformação profunda das relações que constituem corpos, comunidades e mundos. O resultado é uma intervenção exigente, influente e mais provocadora do que prescritiva, se você quiser apoiar Donna J. Haraway. Você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!